Olá, amigos. Vamos para mais um Sobretudo, Sobretudo aqui na Antena Web. Eu sou o Pablo Rabelo. O programa de hoje é para o dia 9 de abril. Comigo sempre está a minha colega Adriana, aquela que é pequena só no nome. E o tema de hoje é a Páscoa. Você pode participar do nosso programa pelo mais 351-910-222-400. Nos mande um e-mail com a sua sugestão, opinião ou algo mais no aw@antenaweb.pt e ainda pode nos ouvir no antenaweb.pt/canal 7. Olá, Adriana.
Olá, Pablo. Olá, ouvintes.
Adriana, conte pra gente como é que são as tradições de Páscoa aí em Portugal. É uma data em que todo mundo se movimenta ou todo mundo só aproveita para comer um pouco a mais de chocolate?
É um pouco de tudo. Há várias tradições aqui em Portugal, há várias procissões, encenações, mas tudo depende de região para região. Por exemplo, em Braga, bem lá no norte, há a procissão da burrinha, onde a imagem da Nossa Senhora é transportada por uma burra, e onde a cidade está toda enfeitada com flores, luzes, incensos, motivos da quadra da Páscoa e faixas roxas. É uma procissão que sai geralmente à noite e que atrai muita gente. Já no sul, no Algarve, há a procissão das flores. Mais concretamente, em São Brás, ao Portel, o domingo da Páscoa é marcado por esta procissão, que é em honra da ressurreição de Cristo. Os homens ou os meninos fazem duas filas paralelas nas laterais do tapete decorado que está no centro da rua. E carregam tochas de flores coloridas nas mãos. Basicamente, esta é a tradição no Algarve para a Páscoa. Depois há outras tradições também espalhadas, como no Alentejo a bênção dos borregos ou das ovelhas. No Minho há o jantar do mordomo da cruz. Portanto, quem leva a cruz é quem paga para toda a gente, basicamente. Nas Beiras há o enterro de bacalhau, que é julgado e culpado por todos os crimes e mais alguns. Claro, um bacalhau fictício, não um verdadeiro. E depois também há o compasso pascal, que basicamente é um grupo de pessoas. Uma delas, geralmente uma criança, leva o sino. Um adulto leva a cruz e depois vai outra pessoa com a água benta que saem da igreja para percorrer as ruas e entrar nas casas que estão assinaladas com pétalas de flores e as portas abertas para abençoar aquela família. Claro que antes era um padre que levava o crucifixo, hoje já não é assim. E também, claro, quando saem da igreja vão com água benta, mas depois a água benta acaba por acabar e tem que ser outro tipo de água, neste caso é a água da torneira. Mas basicamente há estas tradições. Há também a tradição das madrinhas e dos padrinhos darem o folar aos afilhados, mas agora já está tudo muito atual, que além disso também dão amêndoas, ovos de Páscoa, coelhinhos de chocolate, roupas, brinquedos, dinheiro, consoante a idade dos afilhados. E aí no Brasil, como é que são as tradições?
Ah, nós temos também as procissões, mais ou menos como o passo da Páscoa aí, que varia um pouquinho de região para região. Temos também muita tradição trazida do povo polonês, que é pintar os ovos de Páscoa, que eles chamam de Pesanka, no sul do país. Na verdade, seriam ovos de galinha pintados. Temos também aqui, no sábado de Aleluia, a malhação do Judas, que eu acredito que seja mais ou menos equivalente aí ao enterro do bacalhau, em que a gente faz um boneco fictício e sai batendo no boneco pela rua. Tem algumas que são até mais radicais acabam queimando o boneco no final da brincadeira. E ainda há muito forte a tradição dos ovos de chocolate, embora esse ano tenha ficado um pouquinho para trás, porque o chocolate ficou bem caro, né? Tá todo mundo reclamando que o chocolate está muito caro. Inclusive, o ovo subiu bastante nesse período, porque período entre o fim do carnaval e a Páscoa, muita gente não come carne. Na Sexta-feira Santa temos pratos típicos, né, em várias regiões do país que não usam carne. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós temos a torta capixaba, que é feita com cebola, uma infinidade de mariscos e batata, mariscos fritos no mar. Tudo que eu, por exemplo, não gosto. Então é uma data que geralmente eu não saio de casa para não passar a vergonha de chegar na casa de alguém e falar: você quer uma torta? E você não gosta da torta. Fica sem graça de dizer que não gosta da torta. É. E geralmente eu prefiro almoçar na minha casa, que aí eu posso almoçar tranquilo. Mas há muita festa, muita procissão, muita confecção de tapetes, muitas missas, né, que são tradicionais em determinados pontos das cidades e dos estados por conta da Páscoa. Há também os almoços beneficentes de Páscoa para aqueles que não têm condição de ter uma Páscoa boa. Tem tradição de almoço em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, aqui no Espírito Santo também, uma quantidade muito grande de pessoas se envolve para fazer o almoço de Páscoa para quem não tem em diversos lugares do país. Além disso, diga?
Não, prossegue.
Além disso, o que podemos ver é que é um motivo a mais para se comer chocolate desenfreadamente. Basicamente é isso. E come o ovo, se não der ovo, come a barra, se não der a barra, come o cacau no pé. O pessoal gosta mesmo é de comer o seu chocolate na época da Páscoa.
E não há tradição dos padrinhos darem presentes aos afilhados?
Pelo menos no meu ramo familiar, não. Os padrinhos dão presente aos afilhados em qualquer dia do ano que eles vêm, os afilhados, né? Eu, por exemplo, sempre morei distante dos meus padrinhos. Como eu nasci em Goiás e depois fui morar em Curitiba e depois vim pra cá, meus padrinhos mandavam presente pra mim no Natal, no meu aniversário, mas não tinha essa tradição de Páscoa. Essa tradição de Páscoa eu realmente não conheço, assim, no meu núcleo familiar, nos meus amigos, não. A gente tem, os padrinhos dão bastante presente, mas não nas datas comemorativas, Natal, aniversário. Até dão na Páscoa, mas dão os ovos de Páscoa tradicionais, de chocolate, de galinhas enchidas com confete. Enfim, uhum. Todo tipo de doce de chocolate vira tradição nessa Páscoa. E cada vez mais vai se adaptando ao mercado, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem ovos de coxinha.
E isso é o quê?
Isso. Existe um salgado tradicional chamado coxinha, que nada mais é do que uma massa frita com recheio de frango e queijo dentro. Só que a coxinha, geralmente, ela cabe na sua mão, né?
Sim.
Agora, na época de Páscoa, tem gente que faz ovo de coxinha, aí você pega um ovo de Páscoa e transforma numa coxinha gigante, tipo, um salgado de uns 90 centímetros.
Bem, pelo menos tem coxinha por 2 dias ou 3.
Dá pra pessoa almoçar.
Exato.
Esses dias eu tava procurando na internet, tem ovo de sushi. Eu falei, ué, isso aqui é bom pra Páscoa, porque o povo não come carne, quem gosta de peixe vai comer ovo de sushi.
Pronto.
Aí quem faz
gostar, quem não gostar de chocolate também pode comer.
Pois é. Aí come o ovo de sushi. Então tem várias maneiras de se comemorar a Páscoa e principalmente várias maneiras de se vender comida com a desculpa da Páscoa.
E em termos gastronómicos, o que é que os brasileiros colocam na sua mesa no dia da Páscoa?
Aqui é tradição, assim como aí o bacalhau, só que o bacalhau para nós é uma iguaria bem cara, eu não sei se aí também ela é mais barata pela facilidade em produzir, mas aqui ela é uma iguaria bem cara, então se opta pelas tortas, né? Torta de sardinha, torta de marisco, que aqui chamam de torta capixaba, mas vem marisco, vem caranguejo, vem sardinha, vem batata, vem cebola. É um prato muito comum aqui em terras capixabas. Tem alguns lugares que eles falam que faz a torta falsa, que no lugar do bacalhau eles põem o repolho na torta. Quem não tem bacalhau, caça com repolho. Mais ou menos isso que acontece por aqui. E, enfim, em cada estado tem o seu... a sua tradição. No norte e no nordeste tem tradição com frutos do mar também. No sul a gente só usa o peixe mesmo, a moqueca de peixe, para não comer carne. E há aqueles que aproveitam essa época do ano quando a churrascaria faz promoção, é porque não tem muita gente querendo ir no local, então eles fazem promoções. E tem lá o peixe para quem quiser comer peixe e a carne para quem não ligar para a tradição religiosa e comer carne. Eu, como não gosto de peixe, quando eu vou em algum lugar que não come carne, eu fico só no ovo mesmo, está tudo certo.
E no dia de Páscoa, que tipo de carnes é que vocês usam?
Aqui se usa muito carneiro, por referência, né, à Bíblia, aquela coisa toda. Mas aí você já pode comer carne no sábado. Você não deve comer carne na sexta-feira santa, não pode comer carne. Quem é católico, quem é batizado, não deve comer carne. Aí usam o carneiro, continuam usando os peixes. Aqui se gosta muito de comer caranguejo. Eu acho um esforço muito grande para muito pouca carne. Porque você tem que cozinhar o caranguejo. E detalhe, o caranguejo é cozinhado vivo. Você pega ele da sacola, limpa ele, ou às vezes leva no posto de gasolina e lava naqueles lava-jato, e aí pega o caranguejo vivo e joga ele na água fervendo. Então, a tradição é essa, ninguém mata o caranguejo antes de jogar ele na água. Eu acho um pouquinho cruel com o bichinho. E depois você tem que usar uma tábua e um martelo para quebrar as patinhas e comer a carne que fica dentro. O miolo do caranguejo quase ninguém come. Bichão daquele tamanho, você só aproveita as patinhas. Mas aqui o povo gosta muito. Eu não gosto porque é marisco e porque eu acho que é um trabalho danado para comer muita pouca carne. Se fosse um fiapo daquele de carne de boi, você tirava do fio dental e jogava fora. Mas aqui a galera gosta bastante de comer caranguejo. Eu acho um esforço desnecessário para pouca carne, mas o povo gosta muito aqui de comer caranguejo e também faz o caranguejo nessa ocasião. Fora isso, muito doce, né? Páscoa é época de comer muito doce, assim como no Natal. Você tem aí colombas pascais e aí o pessoal come além dos ovos. Mas os ovos hoje eu tô vendo que, por questão econômica, fica mais restrito às crianças.
Ok. Aqui em Portugal, assim, diz.
Eu, por exemplo, já não tenho notícia de ovo aqui em casa pelo menos uns 20 anos.
Pelo menos os ovos de galinha, sim.
É, os ovos de galinha, sim. Mas ovo de chocolate, acho que já faz uns 20 anos que não temos.
Aqui em Portugal, as tradições na mesa, sexta-feira santa, não se pode comer carne, é o peixe. É normal, não é muito usual nós usarmos o bacalhau na Páscoa, é mais no Natal, e sim, o bacalhau também acaba por estar caro, dependendo das épocas, Mas na Páscoa, há alguns sítios onde é usado, mas não é a tradição. A tradição no domingo de Páscoa geralmente é o borrego, o carneiro, o cordeiro. Basicamente é esse tipo de carnes, pois há quem faça frango, ou coelho, ou peru, conforme aquilo que mais gosta. De doces, também temos o fular, que é o mesmo que a colomba pascal, que vocês têm, que é uma massa doce, mas no norte, norte interior, ou seja, atrás dos montes, aí é chamada bola de carne, que é exatamente igual, só que é salgada. É recheada com salpicão, presunto, outro tipo de carnes, chouriço, portanto tem assim várias carnes por dentro. E é então tal colomba pascal que eles usam. Aqui na minha cidade, não. O fular é fular doce, normal. Mas nas mesas também há quem ponha pão de ló, há quem ponha pudim, põem também arroz doce, aletria, pronto, vários doces na própria mesa e claro, tem as amêndoas, quem compra também os ovos de chocolate, ou até mesmo ovinhos pequeninos de chocolate, que também os há, para espalhar pela mesa. Mas basicamente, essa é a nossa mesa de Páscoa. E pelo que eu estou a ver, não é assim tão diferente da vossa, tirando a parte dos mariscos e do bacalhau, que os mariscos também estou contigo, também não gosto. Tirando essa parte, o resto é muito, muito parecido. E já agora, tanto sabia aqui uma tradição que era: chegava a Páscoa, toda a gente estreava uma fatiota nova para ir à missa. Por aí no Brasil também fazem questão que se estreie uma roupa nova para poder ir às celebrações, ou não é por isso?
Não, isso é mais visto no, na virada do ano. Tem gente que fala que passar virada do ano você tem que passar com roupa nova. Essas tradições de roupa eu não me ligo muito, porque no ano da pandemia todo mundo tinha que pegar a roupa que passou para dar sorte e queimar, né? Que deu errado. Então. Mas aqui não tem. Agora, eu fiquei com uma curiosidade, talvez seja curiosidade de parte dos nossos ouvintes aqui do Brasil, o que que seria o borrego?
O borrego, portanto, é uma carne, né? Basicamente.
Ah, tá.
Sim, mas.
Mas ele é extraído de que animal? Seria do equivalente à cabra aqui para nós, talvez? O cabrito? Não sei.
Sim, o borrego. É o vino adolescente, neste caso, que tem cerca do aninho.
Ah, tá.
Portanto,
Seria aqui para a gente o cordeiro.
o cordeiro, nós também usamos cordeira, só que o cordeiro é mais novo do que o borrego. Portanto,
Ah, tá. Entendi, porque talvez quem esteja nos ouvindo tenha ficado com a mesma dúvida que eu. Olha, eu não conheço o borrego, então vamos perguntar, porque pode ter alguém aqui nos ouvindo que também desconhece o borrego. Agora está esclarecido.
portanto, o senhor Borrego, pronto, é mais velho que o cordeiro.
Ah, o borrego é mais velho que o cordeiro, tá vendo? Você nasce cordeiro, vai envelhecendo, vai envelhecendo, vai envelhecendo, vendo borrego, tá certo.
Ou
Aí.
melhor. Ou melhor, até talvez não. Se calhar Borrego. Espera aí, o borrego é um cordeiro com menos de um ano, portanto, nós temos vários nomes para o mesmo animal, dependendo da idade.
Ah, tá. Ó. É uma tradição portuguesa. Então, aí o cordeiro mais novo é chamado de borrego.
Pois.
E aí temos são usados nas comemorações exclusivamente da Páscoa ou em outras datas?
Geralmente é na Páscoa que ele é usado, mas também se a pessoa quiser e gostar de usar noutras alturas do ano, também o pode fazer. Só que, dependendo da altura, pode estar mais caro ou mais barato. Porque nesta altura também, quem não gosta desse tipo de carne, também pode usar o leitão. Só que o leitão é mais caro. Portanto, as pessoas vão conforme o dinheiro que têm e então fazem, portanto, a comida que querem, consoante, portanto, o que querem gastar. O habitual, e geralmente muitas das famílias já vão aos restaurantes, comer, para não estarem com o trabalho de fazer em casa. Ou mandam vir. As outras, as que não têm tantos recursos para ir a um restaurante ou porque são poucas pessoas em casa, fazem o comer em casa e usam às vezes o frango, que é mais barato, ou outro tipo de carne, seja mais barata, para fazer, guisam com batata e com cenoura ou assam. Dependendo do gosto de cada um, e assim costumam passar a Páscoa.
Exato. E você tem visto esse ano habitualmente? Para mim, eu vi pouco acesso e gente procurando os ovos de Páscoa nos mercados, nas feiras. Tá todo mundo optando por fazer o seu próprio ovo. Aí também tem essa cultura de fazer o próprio ovo, comprar o ovo de Páscoa caseiro, uma vez que o industrial tem se mostrado num preço muito elevado, ou você não tem observado isso aí esse ano?
Não, aqui geralmente as pessoas acabam por comprar nos hipermercados. Estão mais caros os ovos, as próprias amêndoas também estão mais caras, mas as pessoas acabam por comprar, às vezes em menor quantidade do que antes. Claro que há desse produto à venda nas próprias pastelarias e aí é muito mais caro que no hipermercado. Depois também temos várias marcas à venda e os preços aí diferem uns para os outros. Uns são mais baratos, outros mais caros, e a pessoa acaba por optar sempre por aquele que consegue comprar. Mas geralmente compram menos, porque as coisas estão mais caras, mesmo o próprio folar e tudo, compram mais pequeno. Por estar exatamente mais caro. Então já não compram aquela quantidade, em vez de comprarem um ovo, por exemplo, de 500 gramas, compram um ovo de 250, por exemplo, ou de 200. Em vez de comprarem um saco de amêndoas de 200, compram um de 150. Portanto, porque as coisas aumentaram. O que tudo aumentou, não é? E o chocolate aumentou bastante, então as pessoas têm que ver conforme o seu porta-moedas, né? O dinheiro que dispõem. E por aí as pessoas oferecem mais esse chocolate artesanal ou preferem comprar nas grandes superfícies?
Ah, eu acredito que esse ano especificamente, pelo que eu vi, eu andei em alguns mercados, e aqui, não sei se é da mesma forma aí, os ovos de Páscoa ficam no que a gente chama de parreira. Eles montam uma estrutura, amarram o topo do ovo no teto, né, nessa estrutura, amarra ele por cima, e fica só o ovo do lado de baixo para você olhar o tamanho do ovo e tal. Mas eu vi poucas parreiras nos mercados aqui onde eu fui. Eu fui nos dois ou três mercados, não vi muita parreira mostrando muitos ovos. Então, eu acho que pela situação do ovo tá caro, a ração das aves também estão caras, isso vai acabar encarecendo depois do chocolate, por conta do cacau, não sei o quê. Então, Eu acho que tá uma expectativa. Eu, talvez, durante toda a minha vida, essa seja a Páscoa mais pessimista que eu tenho visto aí dos vendedores, porque eu mesmo não comprei chocolate ainda. É, nem ovo, nem caixa. E também aqui tem outra tradição, não sei se aí também tem, que muita gente deixa para comprar depois, que fica muito mais barato. O que o cara não conseguiu vender, ele vende muito mais barato depois. Por exemplo, antes do Natal, eu cheguei a comprar um panetone aqui por R$ 25, R$ 30. 2 semanas depois do Natal, eu estava comprando mesmo panetone a 9. Então, às vezes é melhor você deixar passar a data e poder. Claro que quando a gente tem criança pequena, quer fazer toda aquela história do coelhinho, que não sei se é tradição aí, mas quando eu era pequeno, minha mãe fazia as patinhas do coelhinho pela casa, pelo parque. Minha família também tinha uma tradição muito boa, que num tempo onde todo mundo não comia carne, minha família fazia um churrasco de Páscoa. No domingo de Páscoa, a gente ia para o parque da cidade fazer churrasco. Escondia o chocolate nas árvores para as crianças correr atrás do chocolate, buscar o chocolate. O meu sempre ficava em algum buraco mais baixo de algum tronco para eu poder chegar lá. Aí eu lembro que meu tio saía cedo para reservar a churrasqueira no parque, porque não sei se também é uma tradição em Portugal, mas no sul principalmente, os parques têm churrasqueira pública, né? Que você só leva a grelha. Tem lá a churrasqueira de cimento, o lugar para você pôr o carvão e você o ferro, os ferros para segurar, e você põe sua grelha e faz o churrasco no parque. Então, minha família fazia isso. Acho que foi uns 5, 6 anos seguidos que tinha churrasco de Páscoa no parque. Aí meu tio acordava cedo, pegava o meu irmão, pegava os vizinhos e iam lá reservar a churrasqueira no parque, porque você tinha que chegar cedo. É, porque eram só algumas churrasqueiras e você tinha que chegar cedo para reservar a sua churrasqueira. Tipo, deixava os meninos lá marcando esse espaço. Não, ó, nós viemos pegar essa churrasqueira aqui e depois o resto da família chegava mais tarde. Tipo, os guardiões da churrasqueira chegavam 6 horas da manhã. Os outros chegavam às 10. E os meninos ficavam lá aguardando a churrasqueira e fazendo e ajudando o tio com as carnes, e depois chegavam as mães escondendo o chocolate, botava aquela criançada para buscar e jogava bola e fazia churrasco e tocava samba, virava uma grande festa. Aí também você tem a tradição do coelho, como é forte aqui no Brasil, o coelho da Páscoa. Tem outro símbolo da Páscoa aí que não é o coelho.
É, aqui o símbolo da Páscoa é assim, é o coelho. Principalmente em publicitários aparece sempre o coelho com os ovos ou com as amêndoas. Não temos a tradição de esconder os ovos e as crianças andarem à procura, isso não. Também não é tradição termos os ovos assim pendurados, também não, estão nas prateleiras. Do hipermercado ou numas mesas grandes onde estão pousados e a pessoa escolhe aquele que quer. Isto geralmente, mesmo na entrada dos hipermercados, ao pé das caixas registadoras, que é para a pessoa mal entra, tem logo ali tudo de chocolate a olhar para nós. Mas não temos essa tradição da caça do chocolate. Nem das patinhas do coelho, se bem que eu acho engraçado essa tradição ou das patinhas ou de alguém se vestir de coelho e ir, portanto, esconder os ovos e depois as crianças andarem com o cesto à procura dos ovos, principalmente as mais pequenas, que eu cheguei a ver cenas dessas em que a criança pequena pegava num ovo para pôr dentro do cesto. Mas em vez de pôr no cesto, punha para fora e depois seguia a viagem toda contente com a pensar que tinha o ovo dentro do cesto e não, tinha o posto do outro lado, mas fora do cesto. Mas isto quando são crianças muito pequenas, e também há aquelas que têm medo dos coelhos, de ver esses coelhos assim tão grandes, à frente delas. Mas não temos essa tradição. Com pena minha, não temos. Também não temos essa tradição de ir para as churrasqueiras fazer, as churrasqueiras públicas, a fazer esse rodízio de carne, por assim dizer, essa festa. Também não. As pessoas geralmente estão em casa ou então é nos restaurantes que elas vão festejar a Páscoa.
É. Outra coisa que eu acho interessante também é como as comemorações religiosas mudam de cidade para cidade, mas têm um cerne principal muito parecido, né? Sempre tem uma missa, a bênção das casas, mas tem lugares que eles fazem a encenação, e aí fazem uma encenação de algum trecho da Bíblia, e aí tem o time encarnado contra o time azul, e tem aquelas roupas especiais para isso, mas isso varia muito de lugar para lugar do país. Aqui no Espírito Santo a gente não vê muito isso, só vê a procissão mesmo, né? Carregando a santa. Tem aqui a procissão barqueiros, que aí a santa vai de barco, tem os motoqueiros, que aí a santa vai de moto. Isso varia bastante aqui de região para região. Aí também varia muito.
Sim, há uma que se mantém por todo o país, que é na igreja o crucifixo fica com uma faixa roxa durante esta época da quaresma, e depois no domingo da Aleluia, no domingo de Páscoa, essa faixa é retirada. Antes disso, no domingo anterior à da Páscoa, ao domingo de Ramos, onde as pessoas têm um ramo feito com alecrim, oliveira ou alguma outra flor que a pessoa queira juntar, onde vão benzer o ramo, e simboliza biblicamente a entrada de Jesus em Jerusalém. É isso que se retrata. E geralmente vão da igreja em procissão, as pessoas atrás do padre, para depois, noutro local, aqui na minha cidade fazem assim, vão da igreja até outro local, onde o padre faz uma pequena oração e depois benze os ramos com a água benta. E depois volta à igreja outra vez para a missa normal. E depois no domingo de Páscoa há a missa de Aleluia, que é sempre um bocadinho maior, porque há batismos, por exemplo, então acaba por ser mais comprida do que o habitual. Na Páscoa aí também tem essa tradição de haver batizados no próprio domingo de Páscoa.
Eu acredito que sim, já vi muitos batizados no próprio domingo de Páscoa. E a Missa dos Ramos também é uma tradição, acredito que no mundo inteiro, né? Porque o Papa agora, inclusive, está internado e saiu com a ideia de fazer a Missa dos Ramos para os fiéis lá no Vaticano, para não morrer a tradição. Vamos ver se ele vai dar conta de, por questões de saúde, de fazer. Mas ele quer fazer a missa no domingo de Ramos para poder fazer a tradição se cumprir. E as tradições vão mudando, mas sempre com esse cerne principal de ter as procissões, ter os tapetes, ter alguma bênção. Ah, tem a bênção dos carros lá no sul do país. Tem um dia dessa semana da Páscoa que tem a bênção dos carros. Não lembro qual é, mas está escrito. Tem um dia que você vai lá, os frades capuchinhos benzem os seus carros, para o seu carro ficar protegido. Agora que eu lembrei dessa tradição lá, que eu lembro que quando eu era mais novo, meu pai me botava no carro, Vamos lá benzer o carro. Eu falei, vamos que eu vou dentro e fico vento também.
Aqui também é habitual haver a cerimónia do lava-pés na Quinta-feira Santa, que simboliza exatamente o que Jesus fez aos 12 apóstolos. Portanto, são 12 pessoas escolhidas e essas 12 pessoas o padre acaba por lavar os pés, assim como Jesus fez aos 12 apóstolos. Aí no Brasil também tem essa tradição?
Tem, eu inclusive participei de uma tradição, de uma cerimônia dessas representando um dos apóstolos, quando era mais novo. Só que não foi no domingo, não, né? Nós tivemos que antecipar. Foi
Geralmente
acho que.
é na Quinta-feira Santa.
É, acho que a gente antecipou, acho que na época foi numa terça-feira que a gente fez a internação do Mineiro, e aí eram todos os apóstolos eram cadeirantes, e eu fui lá, eu era um dos apóstolos, onde lavou meu pé lá. Essa questão do lava-pés existe. Eu também, quando era mais novo, participava da encenação. Aí a gente fazia ou no domingo de Páscoa, né, que a gente contava as histórias bíblicas, um resumo assim. Aí ia lá, alguém era o Isaac, alguém era. Enfim, todas as figuras bíblicas eram retratadas e a maioria das vezes era um apóstolo, né? Não falava nada, só passava de túnica. Então, eu não gostava de ser um personagem muito relevante, porque tinha que falar muito texto. Então, era um dos apóstolos, geralmente passava em grupo. Então, eu passava lá com a minha túnica, de vez em quando me colocava uma barbinha, de vez em quando deixava eu sem barba mesmo, era um apóstolo fashion. E aí eu ia só com a túnica e tal, mas a gente fez, eu fiz quando era mais novo muita encenação nas igrejas e passagens bíblicas nesse período da Páscoa, porque tinha uma tradição no colégio onde eu estudava que a gente fazia essas encenações e era convidados para encenar nas igrejas na semana que antecedia a Páscoa. A gente era convidado para ir em várias igrejas fazer essas encenações. Eu lembro que eu fui uns 3 anos seguidos. Aí eu sempre me perguntaram se eu queria ser Jesus. Eu falava, não, passa para outro. Porque às vezes Jesus tinha que carregar a cruz, e aí às vezes tinha que ser um cara que tinha um pouquinho mais de mobilidade. Embora tivesse deficiente, tivesse um pouquinho mais de mobilidade. Eu sempre fui apóstolo, mas eu sempre participei dessas encenações, porque eu sou católico desde que nasci. Gosto muito das tradições, embora confesso que não entenda muito de Bíblia. Lia só para poder fazer essas encenações. Mas eu gostava bastante, quando eu era mais novo, de participar. Botar minha túnica de apóstolo lá, de vez em quando me arrumava uma barba legal, de vez em quando me chamava eu sem barba. Mas eu gostava.
E também existe, falaste de muitas procissões que existem aí no Brasil. Também existe a procissão do enterro do Senhor?
Em termos de quem?
Do Senhor?
Não, esse aqui não tem. Aqui a gente tem uma missa que eles chamam de Missa das Cinzas. Eles fazem lá uma cerimônia e a cinza da queima do campo, você vai lá e te dão uma bênção. Assim, o enterro do Senhor eu nunca vi.
Aqui, geralmente, na sexta-feira, há esta procissão, que geralmente é noturna, toda a gente em silêncio, toda a gente de luto, de preto, cabeça baixa, coberta, e é uma procissão bem silenciosa e bem impactante. Pelas ruas, das várias cidades que as fazem. Junto com nessa procissão também vão dois andores de duas Nossas Senhoras. Neste caso, geralmente vai o andor da Nossa Senhora das Dores e também vai o andor da Santa Cruz. Que acompanha sempre esta procissão.
Então, e toda procissão geralmente segue essa configuração ou cada procissão tem seu santo, cada procissão?
Esta procissão específica, dependendo da cidade, pode não ter estes dois andores. Pode
Ah, sim.
ter o resto, mas não estes dois andores. Estes dois andores, com estes dois andores, geralmente é em Braga, no Minho, bem no norte de Portugal, que fazem esta procissão na sexta-feira à noite.
Sim. Pois é, o papo está muito bom, a gente está aprendendo um pouco aqui da cultura de cada lugar, mas estamos chegando aí ao final do nosso programa. E, como sempre, no final do nosso programa, além das despedidas e saudações, nós deixamos a nossa sugestão de música. Procurei uma música pasqualina, não encontrei, né? Então, por isso, hoje minha sugestão de música é Calma, de Marisa Monte. No mais, eu desejo a todos uma ótima semana e para a semana que vem nós estaremos de novo com o nosso programa, sempre debatendo alguma tradição, discutindo algum tema importante para você que está aí nos ouvindo. Até a semana que vem. Adriana, qual é a sua sugestão de música?
Obrigada, Pablo. A minha sugestão de música é With the Kingdom, Jesus Does. E eu desejo-vos uma feliz Páscoa, comam muitas amêndoas, chocolate, etc. Mas vá lá, tenham juízo para não vos dar nenhuma dor de barriga, que isso não é necessário. Divirtam-se e volto aqui com o Pablo para a semana. Até lá!
Tempestade. tells the sun to rise every morning, colors the sky with the shades of his glory, wakes us with mercy and love, Jesus does. Who holds the orphan, comforts the widow, cries for injustice, feels every sorrow, carries the pain of his children, Jesus does. His blood, Jesus does, I believe that he does. Who sings a song of sweet forgiveness, who stole the key